Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste 4 de outubro de 2022. Hoje lá fora estão 10 graus centígrados e continua a chuva. O microfone está na Guedes, a produção do Mariano Bartolomeu, na técnica está Rob McLean. Sempre começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Ucrânia diz que não haverá negociações com Vladimir Putin. A Coreia do Norte dispara míssil que sobrevoou o Japão. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia da emissão é dedicada a Angola. Após derrota eleitoral em Luanda, MPLA vai refazer a direção na capital.
Porque os seus militantes dirigentes passaram a preocupar-se com os bens materiais e deixou a população à deriva.
MPLA e UNITA reúnem a nível local para discutir problemas.
Até hoje não existe a cultura da inclusão. Esses encontros, na minha ótica, não são sustentáveis. Ela não evidencia uma agenda programática.
Vamos também abordar a decisão do Tribunal Constitucional que afeta o Bloco Democrático e ainda da situação económica em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Para já as notícias internacionais com o João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto hoje, tornando impossível negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, na sequência da anexação de território ucraniano, aprovada hoje pela Câmara Alta do Parlamento Russo. A Câmara Baixa do Parlamento já tinha aprovado a anexação de 4 zonas da Ucrânia, anexação essa decretada por Putin. No campo de batalha, uma entidade russa na zona de Kherson confirmou que forças ucranianas capturaram a cidade de Duchani, na margem ocidental do rio Dnipro. Bloggers militares russos descreveram um avanço de tanques ucranianos através de dezenas de quilómetros ao longo da margem ocidental daquele rio, enquanto no leste forças ucranianas avançavam após capturar Liman. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleveland, disse, entretanto, que o presidente russo deve parar com a sequência de erros estratégicos que tem estado a cometer, e avisou que o uso de armas nucleares levará a consequências. Clever disse que o uso de armas nucleares será alvo de uma resposta, não deu outros pormenores. A Rússia disse, entretanto, que foram já notificados 200 mil dos 300 mil reservistas que estão a ser mobilizados para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão, levando as autoridades japonesas a evacuarem alguns residentes nas zonas de Hokkaido e Aomori. Um porta-voz do governo japonês disse que o míssil caiu no Oceano Pacífico, fora da zona económica exclusiva do Japão. O Ministério de Defesa da Coreia do Sul disse que se tratou de um míssil de alcance intermediário que voou cerca de 4.500 km a 970 km de altitude. O Ministério da Defesa japonês disse que o míssil sobrevoou o Japão durante cerca de um minuto. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, descreveu o lançamento do míssil como um ato chocante. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que a ação é uma escalada das tensões na região e um ato perigoso e irresponsável. Hoje, aviões das Forças Aéreas dos Estados Unidos e Japão levaram a cabo exercícios conjuntos no Mar do Japão. Foi o 5º teste com um míssil por parte da Coreia do Norte nos últimos 10 dias, mas o primeiro a sobrevoar o Japão. Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em Ouagadougou contra a visita de uma delegação da África Ocidental para avaliar a situação no Burkina Faso, isto alguns dias após um segundo golpe militar em 8 meses. Com bandeiras russas e palavras de ordem a favor de Moscovo, os manifestantes mostraram a sua hostilidade à CDAO e à França. A delegação da CDAO, dirigida pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Susi Barbosa, chegou na manhã de hoje e deve reunir-se a qualquer momento com o novo homem forte do país, o capitão Ibrahim Traoré. Traoré apelou à calma, disse que a missão é um contacto com as novas autoridades de transição no quadro de um acompanhamento que, segundo disse, beneficia o nosso país. Ibrahim Traoré lembrou na ocasião aos manifestantes que todos os que praticarem atos suscetíveis de perturbar o bom funcionamento da missão da CDAO estão sujeitos ao rigor da lei. Um avião militar de fabrico russo do exército do Mali despenhou-se hoje quando se preparava para aterrar na cidade de Gao, no norte do país, anunciou o exército. O avião, um Sukhoi-25, regressava de uma missão de apoio a civis na região, disse o comunicado sem dar outros pormenores e sem se referir a baixas. Gao é onde estão localizadas as principais bases militares de tropas que combatem uma rebelião islâmica no norte do país. Centros de saúde na região de Papudo, no Uganda, estão a enfrentar dificuldades para lidar com casos de ébola na zona. O Ministério da Saúde disse haver 43 casos confirmados da doença, com 9 mortos, incluindo um médico. Grupos pró-democracia do Sudão vão pedir à missão da ONU no país para ajudar na integração de uma força paramilitar e antigas forças rebeldes num exército unificado, ou então para ajudar que sejam desarmados e desmobilizados. Uma carta citada pela agência Reuters, elaborada pela Confederação das Organizações da Sociedade Civil Sudanesas, conta com o apoio das principais organizações políticas do país, marginalizadas desde o golpe de Estado de outubro de 2021, que pôs termo a um governo de divisão de poderes entre civis e militares. O apelo na carta visa o grupo paramilitar, forças de apoio rápido, e antigos grupos rebeldes que estabeleceram uma presença na capital depois de assinarem um acordo de paz em 2020. A missão da ONU não comentou.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos exatamente com a questão do MPLA, que diz que vai reestruturar a sua liderança local em Luanda, depois de ter sido derrotado na capital. Terminadas as eleições, os partidos políticos avaliam o que fizeram de bem e o que fizeram de mal. O MPLA sofreu uma derrota estrondosa na capital Luanda e prepara-se para reestruturar a sua chefia na capital. Com efeito, Luanda vai efetuar no próximo sábado alterações no seu comitê provincial. O atual governador provincial de Luanda, Manuel Homem, é o único candidato para a corrida à liderança partidária em Luanda para substituir o político Bento Bembe Kakumukuta.
O jurista Pedro Capracata diz que a derrota do MPLA em Luanda tem como base o crescimento demográfico de Luanda e vários interesses que a capital enfrenta.
Perguntaram qual é a particularidade de Luanda com o resto do país. Eu diria que Luanda é que alberga o maior número de habitantes do país em termos de concentração populacional. E onde está o governo central e quanto à governação do território, segundo os governadores que já passaram por aqui, constataram sempre a existência de pluralidade de poderes que concorrem com o poder do governador.
O também analista angolano entende que o MPLA acomodou-se e ficou desligado das populações.
Porque os seus militantes, dirigentes, passaram a preocupar-se com os bens materiais e deixou a população à deriva.
Outro analista, Agostinho Sicato, disse ser tarde a injeção de sangue novo no MPLA para recuperar a simpatia da população de Luanda com vista às eleições autárquicas.
Pode ter em conta, mas é tarde. É tarde na configuração nossa política, perder uma capital provincial e realizar-se as eleições em 2023 ou em 2024 é arriscar demais, é muito tarde. Mas vale a pena um do que dois a voar.
Sicato recomenda o rejuvenescimento do MPLA, mas alerta que o atual governador de Luanda, Manuel Homem, pode não correr responder às expectativas. Manuel Homem recebeu esta segunda-feira o secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Equiqui, que apresentou ao governador da capital angolana preocupações sobre problemas habitacionais da população e das chuvas que geralmente resultam em mortes na capital. Koke Mukuta, Luanda.
E antes de passarmos à reportagem seguinte, queria fazer aqui uma correção. De facto, o atual governador provincial de Luanda, Manuel Homem, é o único candidato para a corrida à liderança partidária em Luanda para substituir o político Bento Bembe. E vamos então agora a outra reportagem. depois de ouvirmos aqui o Koch Makuta. Como viram, realizou-se uma reunião entre dirigentes do MPLA e dirigentes da UNITA em Luanda para abordar vários problemas. E esse encontro não foi único. A falta de água, energia e habitação para famílias carentes dominaram reuniões entre governadores provinciais e secretários executivos da UNITA, isto ontem, no quadro de uma agenda de concertação pouco vulgar em Angola. Com outros encontros em perspectiva, pouco mais de um mês após as eleições gerais, a pergunta que se faz é se isto marca uma nova era de consultas entre o partido no poder e a oposição, pelo menos a nível local, João Marcos.
Assim foi em Luanda, a capital do país, Bié e Lunda Norte, com os secretários executivos da UNITA, unânimos quanto à necessidade de rapidez na solução de problemas sociais, para os quais avançaram com sugestões. Em reação aos encontros, o consultor social João Nicelo da Silva louva todo o exercício que vive o diálogo, mas duvida que esta iniciativa de membros do MPLA no poder resulte em benefícios para as comunidades.
Até hoje, não existe a cultura da inclusão. Se olhares para o atual figurino da governação, todos eles que constituem o governo atual são militantes do MPLA. Se houvesse uma ruptura do processo, seguramente teríamos aí membros da sociedade civil, provenientes das diferentes organizações profissionais, das igrejas, outras entidades independentes. Esses encontros, na minha ótica, não são sustentáveis pelo fato de que ela não obedece a uma agenda programática que visa melhorar os aspectos mais prementes da sociedade.
O analista político Ramiro Aleixo aplaude uma iniciativa capaz de desanuviar o ambiente político, mas recorre ao tempo de governação do MPLA para assinalar que são meros encontros de cortesia.
Para a UNITA, provavelmente deve ser o envio de um recado. Epá, não se esqueçam que estamos aqui para fazer pressão, mas como eles próprios disseram, né, o Adalberto, né, para ajudar na solução. Eu não vejo até que ponto é que uma oposição vai ajudar um partido que está no poder como é o MPLA, não é? Que dificilmente houve. Não sei até que ponto ele vai aceitar as opiniões da UNITA, né, do adversário político.
Na província de Benguela, o secretário da UNITA, o deputado Adriano Abel Sapinala, há muito que vem criticando a postura do governador local, Luís Nunes, justamente por falta de diálogo, pelo que não acredita num cenário idêntico ao que se verifica nas outras províncias.
Ah, sim, esse impasse, infelizmente. Eu estou a dizer que a UNITA é um ator social, é parceiro do governo, com legitimidade de dar a sua voz nas instituições. Estamos a falar no âmbito da governação provincial, tanto que quem supostamente terá ganho, saiba que há uma outra parte que não lhe votou.
Esta aproximação que começa em três províncias acontece após um clima de tensão, motivado sobretudo pelas marchas pela liberdade, com o MPLA a sublinhar que não reconhece os que não respeitam a vontade do povo expressa nas urnas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O Bloco Democrático, que abandonou a Casa CE para se juntar à UNITA na Frente Patriótica Unida, faz agora face a problemas judiciais que envolvem o antigo presidente da organização, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues. E parece que estamos com alguns problemas técnicos aqui nesta emissão. Portanto, esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira. E hoje é 4 de outubro de 2022, um dia em que os moçambicanos celebram 30 anos do Acordo Geral de Paz. Um tema que nós vamos desenvolver aqui na nossa segunda meia hora. Vamos então aqui aos problemas judiciais que envolvem o antigo presidente do Bloco Democrático.
A crise interna que reina no Bloco Democrático conhece um novo capítulo com a entrada em cena do Tribunal Constitucional no caso que envolve a suspensão de um dos membros da direção partidária. Aquela instância judicial notificou recentemente o partido Bloco Democrático para responder a um recurso intentado pelo dirigente suspenso e ex-candidato a presidente daquele partido, Américo de Jesus Vaz. A direção do Bloco Democrático diz, entretanto, que o caso está a ser tratado pelos seus advogados e não se manifesta preocupado com a possibilidade de que este novo facto possa aprofundar a crise latente depois da que resultou da saída do partido da coligação Casa CE. Américo Vaz recorreu ao Tribunal Constitucional por entender que o seu afastamento da cena política por 2 anos, decidida pela direção do seu partido, foi eivada de instrumentalização e irregularidades que atentam contra os estatutos do Bloco Democrático. Em conversa com a Voz da América, o político disse que a sua suspensão oficial do partido, no dia 26 de maio de 2022, se deveu ao facto de ter exigido a fiscalização dos atos que ocorreram na indicação dos comissários eleitorais e uma investigação sobre os destinos incertos dos valores destinados à sede da província do Huambo.
Enquanto esteve na coligação Casa CE, o Bloco recebeu financiamento de Estado. Logo, os contribuintes angolanos têm todo o interesse em saber o que é que se passa nesses partidos políticos. Na última reunião do Conselho Nacional, as pessoas trouxeram procurações, até o ponto de os membros, um, dois, três membros, terem sobre si mais de 6 procurações, 7 votos a favor da suspensão do Américo Vaz. E essas pessoas que têm 6 procurações são as pessoas que estavam visadas nos 2 documentos que eu fiz referência, tanto dos comissários, tanto do desvio do valor destinado à renda da província do Huambo. Ver o nível de instrumentalização que ocorreu nesta última reunião do Conselho Nacional para se conseguir, então, alguma maioria que resultasse nessa suspensão do Américo Vaz. E, por isso, tivemos que recorrer a um advogado para podermos, então, construir aqui uma base sólida para voltar a termos os direitos políticos que nós, enquanto membro e político do Bloco Democrático, desejamos ter, né?
Entretanto, Mota Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático, disse à Voz América que o seu partido tomou conhecimento da notificação do tribunal e que o caso está entregue aos advogados.
Conforme a notificação do tribunal, o partido tomou conhecimento, notificou os advogados, a advogada tratada da matéria. Então, nesse momento, qualquer relação entre esta com relação à questão, são os advogados, em nome do Bloco, que respondem isso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E vamos agora até às Lundas. Na Lunda Norte, a nova governadora promete mudanças na governação da província, onde ativistas se queixam da falta de liberdade de expressão e também de infraestruturas básicas. A reportagem é do Armando Chicoca.
À margem do Fórum de Repórteres Comunitários, realizado recentemente na cidade de Dundu, promovido pelo projeto Namibe Fala a Verdade, financiamento da NED, os jovens exigiram à nova governadora da Lunda Norte, de Olinda Vilarinho, a proclamação da liberdade de expressão.
Não há liberdade de expressão quando tu defende os interesses de quem governa. Não há liberdade de expressão para quem não defende os interesses de quem governa. Então há um autêntico Coreia do Norte na província da Lunda Norte. Quem consegue viver na Lunda Norte consegue viver no inferno. Esperamos que com a governação da recente nomeada governadora venha trazer visibilidade naquilo que nós esperamos na nossa província, uma província que visa desenvolver em função dos recursos por aqui extraídos.
O ativista Chibuaba Martins, membro da Associação Cívica Pensar Diferente.
Como é que se explica o município do Cambolo, onde produz o diamante? Há escassez de escolas, há problema dos hospitalares. Eu estava lá mês passado. Há um grande problema no que diz respeito à questão de saúde. Como é que se explica isso?
Cláudio Zunga, outro ativista.
Como jovens, aqui não temos áreas de lazer. Não existe. Em toda a província tem 10 municípios, nenhum dos municípios tem sequer uma biblioteca comunitária.
Para João Macanica, que critica o governo, é detido.
Que se deslocaram do Namibe para cá, pensou que conseguiram entender aquilo que é a realidade aqui no leste, no caso, né? Concretamente, o Moxico, Lunda Sul e Lunda Norte. São situações que, às vezes, quem tenta manifestar-se é combatido. Nós temos um caso recente. Tentávamos falar sobre os presságios da TAG.
Por seu turno, Diolinda Vilarinho, governadora da província da Lunda Norte.
Pretendemos nesse mandato uma governação mais inclusiva e participativa, focada na melhoria das condições sociais da população, entre elas a educação, saúde e segurança pública. Particularizando o momento e a melhoria da distribuição de energia e água potável, das vias de acesso secundários e terciários, assim como da construção de quadras polidesportivas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América em português. Estamos a transmitir em onda curta, uma das frequências a 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM com rádios parceiras. quando se iniciar a segunda maior programação, vamos ter mais estações em sintonia conosco. Continue conosco com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o tema para o programa África Agora é o peso dos militares nas sociedades africanas. Isto a propósito dos mais recentes golpes de Estado por parte de militares em países da África Ocidental, mas vimos também o peso dos militares noutros países africanos. Este será então o tema do África Agora e o nosso convidado vai ser João Conduto Júnior. Portanto, se tiver alguma pergunta sobre militares e a sociedade em África, envie-nos através do número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. O Banco Mundial prevê que a economia de Angola cresça 3,1% este ano e abrande para menos de 3% isto em 2024, mantendo assim um crescimento abaixo da média regional devido à desaceleração na produção petrolífera. Um estudo diz que vão ser necessários investimentos anuais de mais de 30 mil milhões de dólares para se diversificar a economia. Especialistas ouvidos pela Voz da América projetam maiores dificuldades caso o que chamam de ambiente de negócios para atrair investidores estrangeiros não venha a melhorar, Manuel José.
O economista e coordenador do SEIC, o Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, aconselha a remoção dos obstáculos que impedem o crescimento e o desenvolvimento.
Nós continuamos a ter problemas que são autênticos obstáculos a um crescimento mais intenso e mais inclusivo. A melhoria do ambiente de negócios tem esta componente da alteração de mentalidade e tem esta componente da corrupção e da burocracia. Enquanto isto se verifica, os investidores privados não vão aderir à retoma do processo de crescimento da economia.
E o que é necessário para alavancar este desenvolvimento, de acordo com o estudo do SEIC?
Até 2025 ou 2030, nós fizemos um exercício para saber qual o custo da diversificação económica em termos de investimentos anuais. Para que o país venha a ter uma economia classificada, diversificada, em que o setor da agricultura possa representar 20% do PIB e a indústria transformadora e construção 31% do PIB e os serviços à volta de 32% do PIB exigirá um investimento médio anual de 35 mil milhões de dólares. De onde é que virá esse dinheiro? É um problema a levantar.
Damião Cabulo, outro economista, aponta o mesmo caminho. Questões como a burocracia e a corrupção afugentam qualquer investidor.
Combater a corrupção é com as instituições, não são com as pessoas. Porque as pessoas vêm e vão, mas as instituições continuam. É preciso desburocratizar as instituições, que é desfalcar as instituições e dar o verdadeiro papel das instituições.
Serra Bango é jurista e presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia. Considera que
encorajar os investidores a virem para cá, mas os investidores, como sabem, não vêm. Os grandes investidores sérios, comprometidos com a transparência, a corrupção, investir seriamente, não vêm. Se aponta pelos dedos das mãos, e se vêm alguns, vamos ver quem são, que estão lá metidos.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em África com o CAN 2025. Já não se vai realizar na Guiné-Conakry. Quem o decidiu foi a Confederação Africana de Futebol, a CAF, que emitiu um comunicado assim muito lacónico a dizer que tinha reabertas candidaturas para a Taça das Nações Africanas, o CAN, desse ano. A CAF disse que isso se deveu a relatórios iniciais. O presidente da Confederação disse que o estado atual das infraestruturas e os equipamentos não estão adequados ou prontos para o CAF em 2025 na Guiné. Agora vamos ver quem são os candidatos que se apresentam para saírem do banco e substituírem a Guiné-Conakry. E agora vamos para a Europa, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Melhores da Bola. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. E duas equipas portuguesas estão em ação. Sporting, que comanda isolado o grupo D com 6 pontos em 2 jogos, está em França para defrontar o Marselha, que está em último lugar com 0 pontos e que, portanto, hoje tem que ganhar. Caso contrário, começa a fazer as malas para ir à vida. No outro jogo deste grupo, a Eintracht Frankfurt e Tottenham, ambos com 3 pontos, defrontam-se na Alemanha. A outra equipa portuguesa em ação é o Porto, que está em último lugar no grupo B, onde perdeu os 2 primeiros jogos com o Atlético Madrid e com o Bruges da Bélgica. Porto recebe o Bayer Leverkusen, que na Alemanha vai muito mal, está com dor de cabeça, está em penúltimo lugar no campeonato, neste grupo da Liga dos Campeões, contudo tem 3 pontos em segundo lugar. Para o Porto, só há que pensar numa coisa, é ganhar, como diz o treinador Sérgio Conceição.
Obviamente que é um jogo importante, que temos que ganhar, porque senão vamos ficar numa situação muito difícil, mas nós estamos habituados a este tipo de situações. Aliás, eu acho que é bom ter 3 em 3 dias finais.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, que no fim de semana esteve muito bem, bateu o Braga por 4-1.
E estas foram as notícias do desporto com João Santa Rita. Comigo aqui no estúdio está já o Amâncio Miguel. Amâncio, olá, bem-vindo, boa tarde. E segunda página hoje é dominada por Moçambique, 30 anos de paz, não é?
É verdade, Ana, o acordo de paz que foi assinado em Roma há 30 anos vai dominar. Teremos uma conversa com Francisco Júnior, que vai destacar uma cerimónia interreligiosa que teve lugar em Maputo, numa altura em que Moçambique, de facto, não está em paz, porque Cabo Delgado e alguns focos em Nampula vive uma insurgência. Esse será um dos destaques. Também iremos falar com o nosso correspondente, aliás, que traz uma peça a partir de Manica, com alguns antigos guerrilheiros que reclamam ainda a inserção, ou melhor, melhores condições de vida, 30 anos depois do fim do conflito.
Portanto, as guerrilheiras da RENAMO que estão descontentes com o tal projeto de reintegração, desmobilização, reintegração e... falta-me o último.
É o DDR.
Pronto, agora nos falta o que é que todo este projeto. Portanto, vamos ter também algo de São Tomé e Príncipe, certo?
Teremos algo de São Tomé e Príncipe, com o atual Primeiro-Ministro a aceitar os resultados das eleições e a pedir uma boa governação.
Portanto, esperamos que continuem connosco. A Voz da América vai continuar aqui durante mais uma hora.
So long, Lord, the sea so wide. I've got to buy me a ship, a plane, and come back to ride. Seems like a million years since I sat down and talked to you. Seems like a million years since I sat down and talked to you. You know you're the prettiest little girl, baby, baby, and I want you.
E quase a chegar a 1h30, despede-se Ana Guedes, que aqui esteve convosco na vossa primeira meia hora, convosco vai chegar a seguir uma horazinha aqui no estúdio, o Amâncio Miguel.
Música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, a sua segunda parte neste 4 de outubro, é o Dia da Paz em Moçambique. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, Mariano Bartolomeu, na sonorização, o Rob McLean, ao microfone é Mães Miguel, boa escuta. Hoje nas notícias, o presidente da Ucrânia assina decreto que torna impossível negociar com o presidente russo Vladimir Putin na sequência da anexação de território da Ucrânia. Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, contra a visita de uma delegação da África Ocidental para avaliar a situação naquele país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto hoje tornando impossível negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, na sequência da anexação de território ucraniano, aprovada hoje pela Câmara Alta do Parlamento Russo. A Câmara Baixa do Parlamento já tinha aprovado a anexação de 4 zonas da Ucrânia, anexação essa decretada por Putin. No campo de batalha, uma entidade russa na zona de Kherson confirmou que forças ucranianas capturaram a cidade de Dudjani, na margem ocidental do rio Dnipro. Bloggers militares russos descreveram um avanço de tanques ucranianos através de dezenas de quilómetros ao longo da margem ocidental daquele rio, enquanto no leste forças ucranianas avançavam após capturar Liman. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleveland, disse, entretanto, que o presidente russo deve parar com a sequência de erros estratégicos que tem estado a cometer e avisou que o uso de armas nucleares levará a consequências. Cleveland disse que o uso de armas nucleares será alvo de uma resposta, não deu outros pormenores. A Rússia disse, entretanto, que foram já notificados 200 mil dos 300 mil reservistas que estão a ser mobilizados para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão, levando as autoridades japonesas a evacuarem alguns residentes nas zonas de Hokkaido e Aomori. Um porta-voz do governo japonês disse que o míssil caiu no Oceano Pacífico, fora da zona económica exclusiva do Japão. O Ministério de Defesa da Coreia do Sul disse que se tratou de um míssil de alcance intermediário que voou cerca de 4.500 km a 970 km de altitude. O Ministério da Defesa japonês disse que o míssil sobrevoou o Japão durante cerca de um minuto. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, descreveu o lançamento do míssil como um ato chocante. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que a ação é uma escalada das tensões na região e um ato perigoso e irresponsável. Hoje, aviões das Forças Aéreas dos Estados Unidos e Japão levaram a cabo exercícios conjuntos no Mar do Japão. Foi o quinto teste com um míssil por parte da Coreia do Norte nos últimos 10 dias, mas o primeiro a sobrevoar o Japão. Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em Ouagadougou contra a visita de uma delegação da África Ocidental para avaliar a situação no Burkina Faso, isto alguns dias após um segundo golpe militar em 8 meses. Com bandeiras russas e palavras de ordem a favor de Moscovo, os manifestantes mostraram a sua hostilidade à CDAO e à França. A delegação da CDAO, dirigida pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, chegou na manhã de hoje e deve reunir-se a qualquer momento com o novo homem forte do país, o capitão Ibrahim Traoré. Traoré apelou à calma, disse que a missão é um contacto com as novas autoridades de transição no quadro de um acompanhamento que, segundo disse, beneficia o nosso país. Thank you.
13:35, Washington DC, a sua emissão vespertina. Hoje é 4 de outubro. Passam 5 anos que em Roma, Afonso de Lacama, líder da RENAMO, e Joaquim Alberto Chissano, na altura presidente de Moçambique, assinaram o acordo de paz, marcando o ponto final a uma guerra civil de 16 anos. O nosso correspondente Francisco Júnior acompanhou tanto esse acordo como também hoje acompanha uma cerimónia interreligiosa em Maputo para assinalar estes 30 anos da paz. Francisco, bem-vindo à antena.
Alô, ouvintes da Voz da América, no pátio da Sé Catedral de Maputo, na presença do primeiro-ministro de Moçambique, de outros representantes do governo, de membros do corpo diplomático acreditado em Maputo, de líderes de diferentes confissões religiosas e de vários fiéis da Igreja Católica, e pela voz de Tesha Nanja, da comunidade de Santo Egídio, foi lido o apelo de paz, um documento assinado na tarde desta terça-feira na capital moçambicana, e que é uma espécie de grito pela paz, organizado pela comunidade de Santo Egídio, comunidade cuja sede acolheu as conversações e o momento histórico de assinatura do acordo que, em 1992, pôs fim aos 16 anos de guerra civil em Moçambique. O encontro interreligioso deste 4 de outubro foi marcado por discursos, muitos discursos, e todos a pedir que tudo se faça para preservar a paz em Moçambique. Joaquim Chissano, antigo presidente da República e considerado o arquiteto da paz em Moçambique, esteve presente na cerimónia. Chissano pediu uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos, disse que a sociedade e as comunidades estão, e usou este termo, partidas, que a violência está em todos os lados, dentro das casas, nos lares, e que todos os religiosos podem ajudar muito a reconciliar a família moçambicana, que todos devem lutar em conjunto para preservar e consolidar a paz em Moçambique. Ivone Soares, deputada e membro do Conselho Nacional da RENAMO, antigo movimento rebelde moçambicano, também esteve na cerimónia, e a Voz da América disse que um dos grandes problemas que o país tem é a falta de diálogo. A paz, no seu entender, deve ser cultivada todos os dias e o diálogo a todos os níveis deve ser permanente. A presidente do Conselho Cristão de Moçambique também falou e mostrou-se triste. A pastora Felicidade Chirinda diz que o problema não é só o terrorismo em Cabo Delgado. Na sua opinião, a outra grande preocupação são os jovens. Muitos se envolvem na droga e no consumo excessivo de álcool, e falta também emprego e há muita pobreza em Moçambique. Ela entende que as igrejas se devem unir para ajudar as autoridades a encontrar soluções. E para o padre Jorge Ferrete, da comunidade de Santo Egídio, nenhum homem deve matar outro homem, nem aqui, nem na Ucrânia, nem em lado nenhum. As guerras devem cessar imediatamente, esse é o apelo que ele faz. E, segundo ele, uma das ações imediatas que a Igreja Católica e todas as outras confissões religiosas podem fazer é unir esforços para mobilizar apoios e ajudar a população deslocada, vítima do terrorismo, em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Amácio.
Francisco Júnior, Moçambique assinala esses 30 anos do acordo de paz, sem paz, de facto. Em 30 segundos, Francisco, nas ruas de Maputo em particular, este espírito de querer a paz lá ao norte do país é presente?
É evidente, sim. Todos pedem paz, querem paz e querem que o terrorismo em Cabo Delgado termine o mais depressa possível. Pedido para que haja um diálogo permanente, para que haja uma verdadeira reconciliação nacional, é um pedido insistente que é feito por quase todos os moçambicanos, pelo menos aqueles que são amantes da paz, e todos sabemos que o moçambicano, de uma forma geral, gosta de ter paz. Infelizmente, temos a situação em Cabo Delgado e essa é, neste momento, a grande preocupação que faz com que os moçambicanos se sintam muito tristes. E hoje, sobretudo hoje, a exortação que é feita é no sentido de que tudo deve ser feito para que o terrorismo em Cabo Delgado termine o mais depressa possível.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuo com a tua paz no teu canto neste Dia da Paz em Moçambique, 13:40 aqui em Washington DC. Continuamos a falar de Moçambique. Milhares de guerrilheiros da RENAM, principal partido da oposição neste país, mostram-se insatisfeitos com o incumprimento da fixação das pensões para sua sobrevivência após a passagem à vida civil, promessas feitas pelo governo no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social, e alertam que a frustração pode ameaçar a paz no país, reporta o André Batista.
Em declarações à Voz da América, vários ex-combatentes julgam que foram aliciados e abandonados com quase todas as promessas não cumpridas pelo governo moçambicano desde que regressaram à vida civil, sendo que alguns, já há 12 anos, estando muitos a sobreviver acumulando dívida nas aldeias que lhes acolhem.
Fomos prometidos que depois da desmobilização teremos um pouco de valor, depois quando terminar esse pouco de valor e haverá pensão. Então, depois de pensão, haverá mais projetos. Até agora ainda não temos nada. Estamos à espera.
Só como do momento estamos na espera, não temos nada, né? Pelo menos informação que a forma que nós fomos dito lá, ainda não sabemos se vai acontecer ou não vai acontecer.
O ano já está acabado. Estamos começando de novo. Não estamos a ver nada, por isso que esperamos do governo o que vai fazer, não é? Estamos à espera de um projeto que fomos prometidos, e esse foi o salário. É isso. Sempre vamos reclamar depois de muitos meses. É isso.
A insatisfação ganhou um novo tom durante a Conferência de Mulheres sobre Paz e Segurança que reuniu esta semana na Beira, a capital de Sofala, parte das mais de 250 desmobilizadas da RENAMO que passaram para a vida civil há mais de 12 anos. Antonieta Gozanga, uma ex-guerrilheira da província Tete, diz que trocou o fuzil de assalto AK-47, que usou por vários anos na guerrilha, por uma vida urbana, mas a equação de sobrevivência tem se complicado desde que o governo deixou de canalizar um subsídio previsto por um ano antes da fixação da pensão vitalícia.
Vai 2 anos. Até agora, o que disseram não está a acontecer. Não, tinham-nos prometido que íamos ter projetos e aqueles que têm filhos iam estar com isso. Iam estar, talvez, posto de estudo para os nossos filhos, mas não há nenhum projeto que eu já vi, principalmente aqui na cidade.
Entretanto, a embaixadora da Suécia, Matt Sanna Green, que ouviu o desagrado das ex-guerrilheiras, considera que a exclusão das mulheres no processo de DDR pode comprometer a ambição da paz duradoura em Moçambique.
Os desafios ainda são muitos. É por isso que, 3 anos após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, hoje estamos reunidos aqui para encontrar soluções duradouras. Dados mostram que, apesar de participarem nos conflitos e serem vítimas preferidas quanto capacitadas, as mulheres desempenham um papel indispensável nas negociações de paz e aumentam a sua durabilidade.
Em agosto, durante o encerramento da antiga base de RENAMO em Montepués, na província de Cabo Delgado, o enviado especial do secretário-geral da ONU, Mirko Manzon, revelou que o processo de DDR já havia atingido cerca de 77% dos beneficiários. Do total de 16 bases, restam apenas 3 por desativar e finalizar o processo de DDR, que, no entanto, ainda é visto pelos beneficiários como espinhoso. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. De Manica, vamos a Nampula, norte de Moçambique. Passam, nesta terça-feira, dia 4, 5 anos desde o assassinato do edil Mohamed Amarane. A Dina Soalehe conversou com alguns munícipes que recordam Mohamed Amarane.
A Voz da América ouviu em Nampula alguns residentes da cidade.
Se Mohamed Amarane estivesse vivo e a trabalhar como presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, a cidade seria mais desenvolvida desde esse momento. Teríamos mais água em todos os bairros. A cidade estaria limpa até esse momento.
Acredito que a cidade estaria mais diferente, desenvolvida, porque o foco que ela apresentava, na verdade, era para contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade.
Já em Mamadi, um dos munícipes da cidade de Nampula, lembrou a Amarane como um homem de palavra e transparente, cujas suas obras são visíveis em quase cada canto da cidade.
A cidade cada vez mais estava a ficar tão linda,
E fora disso, acima de tudo, ele era um de palavra mesmo. E fora disso, era tão transparente, né? Então, os trabalhos deles, ele fazia os trabalhos com uma boa transparência.
Mahmoud Amourani foi assassinado no dia em que Moçambique celebrava mais o aniversário do Acordo Geral de Paz. Na altura, ele estava acompanhado de seu vereador, Saed Rehmani, e do empresário Zainal Abdul, que são acusados pelo Ministério Público do assassinato do edil. Apesar do julgamento ter começado em 2019, poucos acreditam que este processo irá responsabilizar os autores do crime. Ali Alberto, vereador de Salubridade durante o governo de Amourani, disse que muitas vezes há tendências de mexidas do processo ao nível jurídico, mas o que nós queremos saber é quem arquitetou e assassinou o Dr. Mahmoud Amourani.
Para nós, infelizmente, os arquitetos daquela morte pensaram muito, de uma forma muito errada. Porque para nós já aquela data, esta data já não é de paz, não será mais de paz. Mas foi uma guerra declarada, quando se colhe alma de uma pessoa, só o único pecado que fazia era a proteção do bem público, só isso.
Recorde-se que Amourani chegou ao poder pelo Movimento Democrático de Moçambique, mas antes da sua morte as partes estavam desavindas. Com Amourani a desenhar um novo projeto político com o qual queria concorrer nas eleições de 2018. Entretanto, os seguidores do projeto da Amourani garantem dar continuidade e estão com os olhos postos nas eleições do próximo ano. Amissi Constantino é membro do PLDS, partido que supostamente foi criado por Mahmoud Amourani.
Se estamos a falar do PLDS, no sentido de imortalizar o legado do saudoso Dr. Mahmoud Amourani, como fundador deste partido, alguém possa vir negar por suas razões, mas toda a sociedade sabe, porque este partido, ele, como sabe, que foi um homem muito que não compactuava com a corrupção, ele disse muito bem, vamos contribuir nossos centavos para criar o nosso parque sem motor e juntos remamos.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
O primeiro-ministro cessante e líder do partido MLSTP-PSD em São Tomé e Príncipe aceita os resultados eleitorais 24 horas depois da confirmação pelo Tribunal Constitucional e promete uma oposição construtiva, tal como reporta o Oscar Medeiros.
Jorge Bom Jesus garantiu que vai respeitar os resultados das legislativas de 25 de setembro, felicitou a ADI, vencedor com maioria absoluta, e prometeu uma oposição construtiva.
Felicito o partido vencedor, o ADI, e o seu líder, deixando a promessa de continuar a exercer uma oposição construtiva para o bem de São Tomé e Príncipe, para o desenvolvimento do nosso país.
Afirmando que em democracia o povo é quem mais ordena, Jorge Bom Jesus também felicitou o povo de São Tomé e Príncipe pela sua maturidade política e cívica. O primeiro-ministro cessante agradeceu também a presença dos observadores internacionais nesta tripla eleição legislativa, autárquica e regional.
Que vieram para constatar in loco que a nossa democracia está viva, é uma democracia que funciona, as instituições democráticas, portanto, funcionam, a Comissão Eleitoral Nacional.
Enquanto isso, o líder da ADI, Patrício Trovoada, que se encontra ausente do país para contactos com as autoridades portuguesas e europeias, numa mensagem lida pela porta-voz do partido, Euridice Medeiros, advertiu o governo cessante de que todos aqueles que adotarem medidas ou atos para além da gestão corrente ou introduzirem alterações a qualquer regime jurídico para obter benefícios pessoais ou coletivos serão sancionados nos termos da lei em vigor, civil e criminalmente. O primeiro-ministro eleito deixou também recados aos possíveis beneficiários, nacionais ou estrangeiros.
Fica um alerta para que não participem nestes expedientes assumindo pessoalmente todas as consequências que deles advirem.
O novo governo deve tomar posse dentro de 30 dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira será nosso convidado João Conduto, analista político, que irá conversar connosco sobre a ocorrência de golpes de Estado no continente africano. São 13 horas e 51 minutos aqui em Washington, D.C. Hoje é dia de política americana com João Santa Rita e ele hoje destaca o novo ano supremo aqui nos Estados Unidos, o novo ano do Tribunal Supremo, o impacto na política. João Santa Rita.
Após 3 meses de férias judiciais, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos iniciou ontem, segunda-feira, mais uma sessão de trabalho, depois de um termo judicial passado em que aprovou 3 decisões que causaram grande controvérsia, de agrado para uns, desagrado para outros. Falamos da questão do porte de armas, em que o Tribunal reafirmou esse direito, expandiu os direitos de religiosos nas escolas e, na sua mais controversa de todas as decisões, decidiu anular uma anterior em que se tinha afirmado que o direito ao aborto é um direito constitucional. O Tribunal decidiu remeter isso para os Estados e legislaturas, abolindo, portanto, o direito constitucional ao aborto, remetendo isso, portanto, para as legislaturas estaduais. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos funciona como árbitro final de questões relacionadas com a Constituição e não só, muitas vezes servindo de árbitro também à interpretação de leis aprovadas pelo Congresso americano, leis federais, portanto, e também leis estaduais que possam envolver leis federais. Sendo formado por 9 juízes, neste momento o Tribunal é dominado por 6 juízes de caráter conservador no modo de olhar para a lei ou para a Constituição. São aqueles que são considerados textualistas, isto é, olham apenas para o que diz a lei e nada mais. E também olham para a intenção dos proponentes dessas leis constitucionais. Ao Tribunal, dizem eles, não compete fazer leis ou imaginá-las, mas simplesmente interpretá-las e compete à legislatura fazer as leis que possam esclarecer insuficiências existentes no plano jurídico. Isso não compete ao Tribunal. A ala mais liberal tende a olhar para a Constituição como algo que descreve de parâmetros que têm que evoluir e ser interpretados à luz da evolução histórica e social. Fazem, por exemplo, notar que quando a Constituição aprovou a liberdade de imprensa, não havia, claro está, as novas tecnologias, como telefones celulares, internet, portais de internet, que trazem novos problemas de interpretação. Neste novo período, há vários casos que se adivinham de divisão ideológica no Supremo Tribunal, entre os 6 conservadores e os 3 mais liberais, incluindo a nova juíza africano-americana Ketanji Brown Jackson. E essa divisão, que se vem aprofundando, tem levado ao que muitos dizem ser a desacreditação do Tribunal, com apelos de alguns setores ao aumento do número de juízes ou redução dos seus mandatos vitalícios. O primeiro caso começou ontem a ser ouvido e diz respeito aos poderes da Agência de Proteção do Ambiente regulamentar águas que não estão ligadas a águas, lagos, rios abrangidos pelo sistema federal. A agência diz que sim, uns proprietários dizem que não. Talvez o caso mais controverso que o Tribunal vai ter que ouvir diz respeito à chamada ação afirmativa ou discriminação positiva, em que o Supremo Tribunal deverá ter que decidir sobre se universidades têm o direito de usar o fator raça no processo de admissões para favorecer grupos raciais discriminados no passado, ou se isso é discriminação contra outras raças. O Supremo Tribunal vai também analisar uma lei eleitoral dando poderes aos Estados de regulamentarem as eleições federais nesses mesmos Estados. E ainda um outro caso sobre a formação de círculos eleitorais de modo a favorecer minorias raciais. Dá na Brasil foi antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata.
It's such a consequential term of the Supreme Court dealing with race, same-sex marriages, affirmative action, voting rights.
É um período de trabalho de grandes consequências para o Supremo Tribunal. Raça, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ação afirmativa, direitos de voto, proteção do meio ambiente.
The Supreme Court legitimacy is on the line. We all know that.
A legitimidade do Supremo Tribunal está em causa. Todos nós sabemos isso. Há uma maioria conservadora de 6-3 e não sabemos que danos vão causar à nossa democracia.
With a 6-3 conservative majority, we don't know what damage they will do to our democracy.
Era Dana Brasil, do Partido Democrata, a falar durante um debate na cadeia de televisão ABC. Mas Ramesh Poruru, do Instituto Enterprise, um centro de estudos baseado aqui em Washington, discordou.
The Supreme Court, of course, is not there to win public opinion polls.
O Supremo Tribunal não existe para ganhar sondagens de opinião pública. E quando as pessoas se preocupem com a legitimidade do Supremo Tribunal, penso que isso só existiria se houvesse algo a comprometer a capacidade do Supremo Tribunal de executar as suas funções.
Actually compromises the Supreme Court's ability to do its job, to see that its legal verdicts are actually honored.
Para ver que os seus veredictos jurídicos são, na verdade, respeitados. Não vejo nada de reação contrária que possa pôr isso em questão.
And I don't see anything like the kind of blowback that you would need to actually see that called into question.
Eram palavras de Ramesh Poruru. No seu primeiro dia ontem, para além da audiência sobre o caso da Agência de Proteção ao Ambiente, o tribunal anunciou que tinha negado ouvir um caso trazido por advogados de Donald Trump sobre a confiscação de documentos na sua residência e também um caso trazido por apoiantes da posse de armas contra a proibição em diversos estados da venda de coronhas que transformam armas automáticas em armas com capacidade de disparar ainda mais rapidamente. São decisões que não devem ter agradado a todos de um lado ou do outro. Mas como se costuma dizer, quando os tribunais tentam agradar a todos, não agradam a ninguém.
O Instituto Nacional de Música do Afeganistão realizou o seu primeiro concerto na sua nova casa em Lisboa, Portugal. Os membros da escola exilada estão determinados em manter viva a música afegã. Álvaro Lugier Andrade.
O Instituto Nacional de Música do Afeganistão, em silêncio há mais de um ano, está agora a tocar a partir da sua nova localização em Lisboa, Portugal. A atuação da Orquestra de Canções Nacionais Afegãs levou às lágrimas alguns participantes do país, como Sayed Anwar Hashimi.
Ficamos tão felizes por ouvir o nosso hino nacional. Somos todos amigos. Não conseguimos controlar as nossas emoções e choramos.
Os afegãos na audiência, como refugiada Murharid Nazif, estavam satisfeitos e orgulhosos.
Como afegã, estou hoje muito feliz por ver os meus companheiros afegãos num país europeu com este feito.
Desde a tomada do poder no Afeganistão no ano passado, os talibãs impuseram restrições rigorosas, incluindo a proibição da música. Na exibição do documentário da Voz da América, Sinfonia da Coragem, antes da atuação em Lisboa, a diretora interina da Voz da América, Yolanda López, disse que a proibição musical faz parte de uma maior repressão das liberdades no Afeganistão.
The loss of freedom to create, perform.
A perda de liberdade para criar, atuar e apreciar música em Cabul espelha outra liberdade perdida no Afeganistão, com a qual nós, na Voz da América, lutamos todos os dias, a liberdade de expressão. E agora o povo afegão tem fome de informação, de notícias e de música.
Mais de 270 professores e funcionários do Instituto de Música foram evacuados do Afeganistão para Lisboa, onde tocam a sua música numa sociedade livre e aberta. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, diz que o Instituto representa o melhor da cultura afegã e que o seu país está muito orgulhoso de o acolher.
Sabemos que um dia será possível tocar novamente música no Afeganistão e para isso é necessário manter vivo este fio condutor em Portugal. Estamos muito orgulhosos de contribuir para isso.
Os professores e estudantes da escola, como Sogu Fakan, dizem que estão determinados a representar os afegãos.
Sinto muito feliz e afortunada por ser alguém que está a ser uma voz para aqueles que estão no Afeganistão.
O Instituto planeia realizar concertos no estrangeiro para introduzir a música afegã e dar esperança ao povo do país.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitir a partir de Washington, D.C., a terceira parte da sua emissão vespertina. É 4 de outubro de 2022, passam 30 anos após a assinatura do acordo que marcou o fim da Guerra Civil em Moçambique. Na produção, Lisa Hilo, na sonoplastia, continua Rob McLean e aqui ao microfone, sou a Mãe Miguel. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe através de rádios parceiras. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Bastante escrever para tal VOA Português. Para o WhatsApp, mais um 202-251-9466. Boa escuta. Em destaque nas notícias, o presidente da Ucrânia recusa negociar com Vladimir Putin. No Burkina Faso, manifestantes pró-junta militar protestam contra CDAO e França. E o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe reconhece derrota nas legislativas e Moçambique, tal como disse, assinala os 30 anos do Acordo Geral de Paz. Hoje, por ser terça-feira, teremos outro destaque, que é a página reservada à política americana, na qual o João Santa Rita vai falar do novo ano do Supremo Tribunal aqui nos Estados Unidos e também as implicações na saúde. Teremos, ou melhor, na política, teremos a página de saúde, na qual Ana Guedes vai falar do novo protocolo para o tratamento da tuberculose. Mas para já vamos falar de Cabo Verde, onde a polícia judiciária deteve uma mulher de nacionalidade nigeriana na Ilha do Sal, concretamente em Santa Maria, por prática retirada de crimes de tráfico de pessoas para exploração sexual e prostituição de menor. A detenção fora do flagrante delito aconteceu no dia 30 de setembro e no dia seguinte o Tribunal da Comarca de Sal impôs-lhe como medidas de coação a apresentação periódica às autoridades, proibição de contacto com as vítimas e interdição de saída da ilha e do país. Em comunicado com data de 3 de outubro, a Polícia Judiciária de Cabo Verde informou que a mulher, cuja identidade não foi revelada, tem 34 anos de idade e foram encontradas na residência dela vários documentos, entre os quais suportes bancários, uma quantidade indeterminada em dinheiro, em moeda estrangeira e nacional, e outros elementos com relevância probatória. A detenção ocorreu, tal como disse, na Santa Maria, Ilha do Sal, isto em Cabo Verde. De Cabo Verde para São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro e incumbente, 9 dias depois da eleição legislativa, aceita os resultados eleitorais, 24 horas depois da confirmação do Tribunal Constitucional, e prometeu a oposição construtiva. O líder da ADI e futuro primeiro-ministro, Patrício Trovoada, entretanto, adverte o governo de 60 a fazer uma gestão corrente sob pena de sanções civis e criminais. Óscar Medeiros reporta.
Jorge Bom Jesus garantiu que vai respeitar os resultados das legislativas de 25 de setembro, felicitou a ADI, vencedor com maioria absoluta, e prometeu uma oposição construtiva.
Felicito o partido vencedor, o ADI, e o seu líder, deixando a promessa de continuar a exercer uma oposição construtiva para o bem de São Tomé e Príncipe, para o desenvolvimento do nosso país.
afirmando que em democracia o povo é quem mais ordena, Jorge Bom Jesus também felicitou o povo de São Tomé e Príncipe pela sua maturidade política e cívica. O primeiro-ministro cessante agradeceu também a presença dos observadores internacionais nesta tripla eleição legislativa, autárquica e regional.
Que vieram para constatar in loco que a nossa democracia está viva, é uma democracia que funciona, as instituições democráticas, portanto, funcionam, a Comissão Eleitoral Nacional.
Enquanto isso, o líder da ADI, Patrício Trovoada, que se encontra ausente do país para contactos com as autoridades portuguesas e europeias, numa mensagem lida pela porta-voz do partido, Eurídice Medeiros, advertiu o governo cessante de que todos aqueles que adotarem medidas ou atos para além da gestão corrente ou introduzirem alterações a qualquer regime jurídico para obter benefícios pessoais ou coletivos serão sancionados nos termos da lei em vigor, civil e criminalmente. O primeiro-ministro eleito deixou também recados aos possíveis beneficiários, nacionais ou estrangeiros.
Fica um alerta para que não participem nestes expedientes, assumindo pessoalmente todas as consequências que deles advirem.
O novo governo deve tomar posse dentro de 30 dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
14 horas e 6 minutos, a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. O presidente moçambicano Filipe Jacinto Inhuso destacou hoje assinaláveis progressos no desarmamento da guerrilha da RENAMO, principal partido da oposição, no dia em que Moçambique assinala o 30º aniversário da assinatura do acordo que pôs fim à guerra de 16 anos. Foi em 1992. Inhuso disse que até o momento já foram alvo desse processo pouco mais de 4 mil guerrilheiros, num total de 5.200 registados. O chefe de Estado moçambicano falava na capital Maputo durante as celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, que se assinala hoje naquele país. O conflito que deixou 1 milhão de mortos deveria terminar em 1992, com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, entre o então presidente Joaquim Alberto Chissano e Afonso Lhacama, líder da RENAMO, que morreu em maio de 2018. O presidente Inhuso pediu que todos os moçambicanos lutem pela paz. Entretanto, muitos ex-guerrilheiros da RENAMO mostram-se insatisfeitos com o incumprimento na fixação das pensões para sua sobrevivência na passagem para a vida civil, promessas feitas pelo governo no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social, alertando que a frustração pode ameaçar a paz no país. O nosso colaborador André Batista falou com alguns deles.
Em declarações à Voz da América, vários ex-combatentes julgam que foram aliciados e abandonados com quase todas as promessas não cumpridas pelo governo moçambicano desde que regressaram à vida civil, sendo que alguns, já há 12 anos, estando muitos a sobreviver acumulando dívida nas aldeias que lhes acolhem.
Fomos prometidos que depois da desmobilização teremos um pouco de valor, depois quando terminar esse pouco de valor, e haverá pensão. Então, depois de pensão, haverá mais projetos. Até agora ainda não temos nada. Estamos à espera.
Só como do momento estamos na espera, não temos nada, né? Pelo menos informação que a forma que nós fomos dito lá, ainda não sabemos se vai acontecer ou não vai acontecer.
O ano já está acabado. Estamos começando de novo. Não precisamos ver nada, por isso que esperamos do governo o que vai fazer, né? Estamos à espera de um projeto que ele fomos prometidos, e esse salário. É isso. Sempre vamos reclamar depois de muitos meses. É isso.
A insatisfação ganhou um novo tom durante a Conferência de Mulheres sobre Paz e Segurança que reuniu esta semana na Beira, a capital de Sofala, parte das mais de 250 desmobilizadas da RENAMO que passaram para a vida civil há mais de 12 anos. Antonieta Gozanga, uma ex-guerrilheira da província Tet, diz que trocou o fuzil de assalto AK-47, que usou por vários anos na guerrilha, por uma vida urbana, mas a equação de sobrevivência tem se complicado desde que o governo deixou de canalizar um subsídio previsto por um ano antes da fixação da pensão vitalícia.
Vai 2 anos. Até agora, o que disseram não está acontecendo. Não, tínhamos prometido que íamos ter projetos e aqueles que têm filhos iam estar com isso. Iam estar, talvez, posto de estudo para os nossos filhos, mas não há nenhum projeto que eu já vi, principalmente aqui na cidade.
Entretanto, a embaixadora da Suécia, Mette Sanna-Green, que ouviu o desagrado das ex-guerrilheiras, considera que a exclusão das mulheres no processo DDR pode comprometer a ambição da paz duradoura em Moçambique.
Desafios ainda são muitos. É por isso que, 3 anos após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, hoje estamos reunidos aqui para encontrar soluções duradouras. Dados mostram que, apesar de participarem nos conflitos e serem vítimas preferidas quanto capacitadas, as mulheres desempenham um papel indispensável nas negociações de paz e aumentam a sua durabilidade.
Em agosto, durante o encerramento da antiga base de Renamo, em Montepués, na província de Cabo Delgado, o enviado especial do secretário-geral da ONU, Mirko Manzon, revelou que o processo DDR já havia atingido cerca de 77% dos beneficiários. Do total de 16 bases, restam apenas 3 por desativar e finalizar o processo DDR, que, no entanto, ainda é visto pelos beneficiários como espinhoso. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E na próxima sexta-feira, que é essa sexta-feira, teremos como convidado João Induto, um analista político e em abordagem a questão dos recorrentes golpes de Estado em África. 14 horas e 12 minutos, continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, aqui de Washington. Hoje, o João Santa Rita, na página dedicada à política americana, fala sobre o novo ano judicial, com a novidade do Supremo Tribunal de Justiça e as suas implicações na política.
Após 3 meses de férias judiciais, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos iniciou ontem, segunda-feira, mais uma sessão de trabalho, depois de um termo judicial passado em que aprovou 3 decisões que causaram grande controvérsia. De agrado para uns, desagrado para outros. Falamos da questão do porte de armas, em que o Tribunal reafirmou esse direito, expandiu os direitos de religiosos nas escolas e, na sua mais controversa de todas as decisões, decidiu anular uma anterior, em que se tinha afirmado que o direito ao aborto é um direito constitucional. O Tribunal decidiu remeter isso para os Estados e legislaturas, abolindo, portanto, o direito constitucional ao aborto, remetendo isso, portanto, para as legislaturas estaduais. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos funciona como árbitro final de questões relacionadas com a Constituição e não só, muitas vezes servindo de árbitro também à interpretação de leis aprovadas pelo Congresso americano, leis federais, portanto, e também leis estaduais que possam envolver leis federais. Sendo formado por 9 juízes, neste momento o Tribunal é dominado por 6 juízes de caráter conservador no modo de olhar para a lei ou para a Constituição. São aqueles que são considerados textualistas, isto é, olham apenas para o que diz a lei e nada mais. E também olham para a intenção dos proponentes dessas leis constitucionais. Ao Tribunal, dizem eles, não compete fazer leis ou imaginá-las, mas simplesmente interpretá-las e compete à legislatura fazer as leis que possam esclarecer insuficiências existentes no plano jurídico. Isso não compete ao Tribunal. A ala mais liberal tende a olhar para a Constituição como algo que descreve de parâmetros que têm que evoluir e ser interpretados à luz da evolução histórica e social. Fazem, por exemplo, notar que quando a Constituição aprovou a liberdade de imprensa, não havia, claro está, as novas tecnologias, como telefones celulares, internet, portais de internet, que trazem novos problemas de interpretação. Neste novo período, há vários casos que se adivinham de divisão ideológica no Supremo Tribunal, entre os 6 conservadores e os 3 mais liberais, incluindo a nova juíza africano-americana Ketanji Brown Jackson. E essa divisão, que se vem aprofundando, tem levado ao que muitos dizem ser a desacreditação do Tribunal, com apelos de alguns setores ao aumento do número de juízes ou redução dos seus mandatos vitalícios. O primeiro caso começou ontem a ser ouvido e diz respeito aos poderes da Agência de Proteção do Ambiente regulamentar águas que não estão ligadas a águas, lagos, rios abrangidos pelo sistema federal. A agência diz que sim, uns proprietários dizem que não. Talvez o caso mais controverso que o Tribunal vai ter que ouvir diz respeito à chamada ação afirmativa ou discriminação positiva, em que o Supremo Tribunal deverá ter que decidir sobre se universidades têm o direito de usar o fator raça no processo de admissões para favorecer grupos raciais discriminados no passado, ou se isso é discriminação contra outras raças. O Supremo Tribunal vai também analisar uma lei eleitoral dando poderes aos Estados de regulamentarem as eleições federais nesses mesmos Estados, e ainda um outro caso sobre a formação de círculos eleitorais de modo a favorecer minorias raciais. Dana Brasil foi antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata.
It's such a consequential term of the Supreme Court dealing with race, same-sex marriages, affirmative action, voting rights.
É um período de trabalho de grandes consequências para o Supremo Tribunal. Raça, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ação afirmativa, direitos de voto, proteção do meio ambiente.
The Supreme Court legitimacy is on the line. We all know that.
A legitimidade do Supremo Tribunal está em causa. Todos nós sabemos isso. Há uma maioria conservadora de 6-3 e não sabemos que danos vão causar à nossa democracia.
With a 6-3 conservative majority, we don't know what damage they will do to our democracy.
Era Dana Brasil, do Partido Democrata, a falar durante um debate na cadeia de televisão ABC. Mas Ramesh Poonuru, do Instituto Enterprise, um centro de estudos baseado aqui em Washington, discordou.
The Supreme Court, of course, is not there to win public opinion polls.
O Supremo Tribunal não existe para ganhar sondagens de opinião pública. E quando as pessoas se preocupam com a legitimidade do Supremo Tribunal, penso que isso só existiria se houvesse algo a comprometer a capacidade do Supremo Tribunal de executar as suas funções.
Actually compromises the Supreme Court's ability to do its job, to see that its legal verdicts are actually honored.
Para ver que os seus veredictos jurídicos são, na verdade, respeitados. Não vejo nada de reação contrária que possa pôr isso em questão.
And I don't see anything like the kind of blowback that you would need to actually see that called into question.
Eram palavras de Ramesh Poonuru. No seu primeiro dia ontem, para além da audiência sobre o caso da Agência de Proteção ao Ambiente, o tribunal anunciou que tinha negado ouvir um caso trazido por advogados de Donald Trump sobre a confiscação de documentos na sua residência e também um caso trazido por apoiantes da posse de armas contra a proibição em diversos estados da venda de coronhas que transformam armas automáticas em armas com capacidade de dispararem ainda mais rapidamente. São decisões que não devem ter agradado a todos de um lado ou do outro. Mas como se costuma dizer, quando os tribunais tentam agradar a todos, não agradam a ninguém.
Às 14h18 aqui em Washington, D.C., era o João Santa Rita destacando a política americana. E agora vou convidar Ana Guedes, que traz-nos a página de saúde, destaque para o facto dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos retirarem todas as restrições de viagem devido à Covid e a Organização Mundial da Saúde divulgar novas diretrizes sobre o diagnóstico de tuberculose. É saúde com Ana Guedes.
Agora aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, vou falar de saúde. E hoje vamos falar de como o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC, disse esta semana que terminou os seus avisos de restrições de viagens por causa do Covid-19
uma vez que menos países reportaram dados suficientes para avaliações precisas. Em abril, o CDC retirou as suas recomendações de não viajar para cerca de 90 destinos internacionais, dizendo que reservaria os seus avisos de saúde, de viagem, de nível 4 para circunstâncias especiais. O nível 4 exige que todos os americanos evitem viajar por causa de Covid-19, mesmo aqueles que estão totalmente vacinados. A entidade disse na segunda-feira que, como menos países reportam casos de Covid-19, a capacidade do CDC de avaliar com precisão os níveis de Covid-19 para a maioria dos destinos que os viajantes americanos visitam é limitada. O CDC disse esta semana que só publicará um aviso de saúde de viagem para um país se for identificada uma situação como uma variante preocupante de Covid-19 que altera as recomendações de viagens do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças para esse país. Vamos agora falar da OMS, que atualizou as diretrizes sobre diagnóstico de infecção por tuberculose. A Organização Mundial de Saúde divulgou novas diretrizes sobre testes para o diagnóstico de infecção por tuberculose, reporta a ONU News. E pela primeira vez existem recomendações sobre uma nova classe de testes cutâneos baseados em antígenos de Mycobacterium tuberculosis, causadora da maior parte dos casos de tuberculose, e consolida as recomendações existentes para o diagnóstico da infecção. O documento descreve os testes recomendados pela OMS e seus procedimentos, além de prover um algoritmo, modelo e as etapas necessárias para aumentar as testagens de infecção por tuberculose dentro de um programa de saúde. A diretora do Programa Global de Tuberculose da OMS, Teresa Kasaeva, disse que as opções de diagnóstico aumentam graças ao envolvimento da indústria em novas pesquisas e que garantir que todos os pacientes possam obter um diagnóstico rápido e correto é fundamental ou de fundamental importância para prevenir e eliminar a tuberculose. A tuberculose, recorda-se, é transmitida de pessoa para pessoa pelo ar e os sintomas mais comuns são tosse, febre, sudorese noturna ou perda de peso e podem ser leves por muitos meses. Em 2020, 1,5 milhões de pessoas morreram de tuberculose, incluindo 214 mil com HIV. A tuberculose é a 13ª principal causa de morte e a 2ª principal causa de morte infecciosa, logo a seguir à Covid-19. E pronto, amigos, assim se despede da Ana Guedes, que esteve aqui com notícias de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. A todos desejo uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Desde a capital americana, Washington, D.C., continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, 14 horas 22 minutos, de seguida o resumo de notícias com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto hoje, tornando impossível negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, na sequência da anexação de território ucraniano, aprovada hoje pela Câmara Alta do Parlamento Russo. A Câmara Baixa do Parlamento já tinha aprovado a anexação de 4 zonas da Ucrânia, anexação essa decretada por Putin. No campo de batalha, uma entidade russa na zona de Kherson confirmou que forças ucranianas capturaram a cidade de Duchani, na margem ocidental do rio Dnipro. Bloggers militares russos descreveram um avanço de tanques ucranianos através de dezenas de quilómetros ao longo da margem ocidental daquele rio, enquanto no leste forças ucranianas avançavam após capturar Liman. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleveland, disse, entretanto, que o presidente russo deve parar com a sequência de erros estratégicos que tem estado a cometer e avisou que o uso de armas nucleares levará a consequências. Cleveland disse que o uso de armas nucleares será alvo de uma resposta, não deu outros pormenores. A Rússia disse, entretanto, que foram já notificados 200 mil dos 300 mil reservistas que estão a ser mobilizados para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão, levando as autoridades japonesas a evacuarem alguns residentes nas zonas de Hokkaido e Aomori. Um porta-voz do governo japonês disse que o míssil caiu no Oceano Pacífico, fora da zona económica exclusiva do Japão. O Ministério de Defesa da Coreia do Sul disse que se tratou de um míssil de alcance intermediário que voou cerca de 4.500 km a 970 km de altitude. O Ministério da Defesa japonês disse que o míssil sobrevoou o Japão durante cerca de um minuto. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, descreveu o lançamento do míssil como um ato chocante. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que a ação é uma escalada das tensões na região e um ato perigoso e irresponsável. Hoje, aviões das Forças Aéreas dos Estados Unidos e Japão levaram a cabo exercícios conjuntos no Mar do Japão. Foi o quinto teste com um míssil por parte da Coreia do Norte nos últimos 10 dias, mas o primeiro a sobrevoar o Japão. Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em Ouagadougou contra a visita de uma delegação da África Ocidental para avaliar a situação no Burkina Faso, isto alguns dias após um segundo golpe militar em 8 meses. Com bandeiras russas e palavras de ordem a favor de Moscovo, os manifestantes mostraram a sua hostilidade à CDAO e à França.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Fala África é disponível em www.voaportugues.com. 14:26, em nome de toda a equipa que trabalhou para si, Rob McLean, o nosso sonoplasta, a produção de Lio Sahilo e o Amancio Miguel ao microfone, nós voltaremos amanhã, a continuação de uma ótima noite de terça-feira.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Mahsa Amini, de 22 anos de idade, da província iraniana do Kurdistão, visitou Teherão, a capital, com a família a 13 de setembro. Ao sair do metro, com membros da sua família, Mahsa foi presa pela chamada Polícia da Moralidade por supostamente usar uma hijab e levada para o centro de detenção de Vorzara. 3 dias depois, ela foi declarada com morte cerebral. A imprensa, próxima do Estado, afirmou que Amini sofreu um ataque cardíaco. A família dela diz que ela estava em perfeita saúde. Hadi Gaimi, diretor executivo da proeminente organização não-governamental de direitos humanos Center for Human Rights no Irão, Centro para Direitos Humanos no Irão, disse que Amini foi presa sob o pretexto da lei de hijab e morreu pouco depois. O governo é responsável pela sua morte e décadas de mulheres a serem assassinadas, detidas, sob o pretexto dessa lei discriminatória e desumana, concluiu. Manifestações ao tratamento de Amini pelas autoridades eclodiram em várias cidades do Irão, inclusive na capital Teherão e na província do Kurdistão. Manifestantes pacíficos foram recebidos pela polícia com muita violência e a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, uma organização que monitora violações de direitos humanos no Irão, identificou que pelo menos 54 manifestantes foram mortos durante os protestos. A terrível morte de Amini sob custódia policial foi condenada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelas Nações Unidas. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse em comunicado no Twitter: Mahsa Amini devia estar viva hoje. Em vez disso, os Estados Unidos e o povo iraniano a lamentam. Apelamos ao governo iraniano para acabar com a perseguição sistemática de mulheres e permitir protestos pacíficos, fim de citação. Numa conferência de imprensa, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse: a morte de Amini é um reflexo da completa repressão e brutalidade de um regime em que uma mulher que simplesmente procura exercer seu direito básico pode morrer dessa forma. E não é de se surpreender que estejamos a ver pessoas em todas as esferas da vida a deixarem o Irão para se oporem vigorosamente a essa realidade, dizendo que esse não é o tipo de sociedade em que elas querem viver. Não é consistente com as obrigações de nenhum país sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, acrescentou o Conselheiro de Segurança Nacional, e algo contra o qual os Estados Unidos continuarão a falar feroz e inequivocamente concluiu Jake Sullivan. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.